Episódio 172, Superconsciência nas Relações com David Fonseca.
E Cláudia Fonseca.
Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá, David, bem-vindo ao outro lado do podcast, um lado onde habitualmente não estás. Obrigada por estares aqui.
Olá! Arrastaste-te mais uma vez para aqui, onde eu não gosto, até porque esse aqui vou ter que editar a minha voz, portanto, pronto, temos tudo isso, mas já me conseguiste aqui, agora podes avançar.
Eu sinto que cada vez que tu vens cá, fico sempre com medo de, pronto, é agora que é a última vez que eu apanho, portanto, assim que consegui convencer, quis logo gravar para tu não teres tempo de dizer que não.
Boa, bora lá.
Então, nós estamos aqui para falar sobre superconsciência nas relações, não é? Nós os dois somos casados há algum tempinho e sabes qual é que é a minha perspectiva e de que é que se trata esta temporada, não é? Porque és tu que
editas o podcast. Eu já editei alguns episódios sobre o tema, para além de viver contigo.
Sim. E eu queria muito falar contigo sobre isto, não para mostrar que nós temos uma relação perfeita
que
e
temos.
Que somos o casal mais feliz à face da Terra, mas certo. Porque acho que estamos a entrar, não acho, sei que estamos a entrar, ou já estamos numa fase da nossa relação de algum amadurecimento e de, acima de tudo, de muita superconsciência. Acho que se não fosse isso, se calhar não estaríamos juntos, se não fosse uma vontade muito grande de resolvermos as coisas, estarmos com o coração aberto e de cada um de nós estar individualmente a fazer o seu caminho de expansão no coração, e até nisso estamos a fazer o nosso caminho muito diferente, não é? A forma como estamos a trabalhar em nós, mas para chegarmos ao mesmo, um bocado ao mesmo destino. Então, é para darmos um bocado o nosso exemplo de, não, mais uma vez, não é como poços de felicidade, mas de integração, não é? Porque já partilhei aqui no podcast que para aí há um ano e qualquer coisa estávamos a passar por uma fase em que punhamos em cima da mesa separar-nos, e é uma coisa que para nós está sempre em cima da mesa, e eu adoro essa leveza em nós de nós vamos ficar...
Sim, mas quer dizer, nós sempre pusemos um bocado essa coisa de Isto é uma possibilidade que deve existir e que deve estar sempre aqui no background, mas de repente veio um bocado mais para a superfície de, ok, será que é o momento de pormos em prática esta possibilidade de nos separarmos?
E já falei aqui no podcast sobre isso, sobre essa fase que estávamos a viver, mas não falei sobre o que é que estamos a fazer para ultrapassar essa fase, uma vez que nós não tínhamos intenção de nos separarmos, ainda que se as coisas continuassem como estavam, seria uma inevitabilidade, não é? Acho que uma coisa importante referir, que a nossa separação, é claro que um filho transformou completamente a nossa vida enquanto casal, mas eu acho que não foi o nascimento do nosso filho que levou a que tivéssemos passado por essa crise, e já podemos falar sobre isso se fizer sentido mais lá para a frente, mas é só para não ficarem, não sentes, eu não acho que foi...
Eu acho que se calhar também trouxe muitas coisas à tona, não é?
Sim, mas eu acho que mesmo se ele não tivesse nascido, iríamos passar por isso. Acho que foi uma coisa muito mais nossa.
Sim e não, ou seja, eu acho que não deixa de ser um momento muito marcante na nossa relação e que se calhar teríamos passado por uma coisa diferente, mas acho que tudo o que vivemos com o nascimento do nosso filho, que também trouxe questões dentro de nós, não é? Dentro da nossa relação, que foram essas que vieram à tona e não outras.
Antes de avançarmos, posso-te só pedir para falares um bocadinho sobre o programa Ser Holística. Nós estamos com inscrições abertas e eu acho que era fixe seres tu a falar um bocadinho sobre o programa de alguém que está super dentro do programa em si, não é? Mas que nunca participaste ativamente, não é? Nunca foste um participante do programa. Fala-nos um bocadinho sobre o Ser Holística.
Então, o Ser Holística é um programa de mulheres para mulheres e anda aqui um homem atrás a fazer meia dúzia de coisas. Eu acho que isso é engraçado, que eu sou realmente o único homem envolvido em que o ser ovístico aconteça. De resto, é mesmo um mundo muito, muito feminino. E eu sinto que o ser ovística é realmente uma oportunidade fantástica de transformação, de evolução para quem participa nela. E digo porque acho que não houve nenhum conteúdo do programa no qual eu não tivesse tocado de uma maneira ou de outra, não é? Seja porque editei, seja porque fiz uns PDFs para irem para o site, seja, sei lá, porque de uma maneira ou de outra tive de ouvir ou conversei contigo. E eu sinto que, por um lado, é um programa super, super, super completo, que abarca tantas áreas da nossa vida e que tudo, não sei, eu acho que tens esse cuidado, isto agora sou eu a dizer muito bem da minha esposa, mas acho que tu tens muito cuidado de todos os conteúdos que fazes, teres a certeza que eles têm qualidade, que se tu não tens os conhecimentos para fazer os conteúdos numa área que tu não dominas, tu vais buscar quem sabe, tu vais buscar quem domina isso. E o Holística, eu sinto que é construído com muita responsabilidade para que quem faz o programa possa, por um lado, escolher o que quer fazer, porque há tanta coisa que a certa altura é super importante, quase escolher as áreas em que as participantes querem concentrar. Mas qualquer que seja a área que elas escolham, e tudo eu sinto é feito com uma qualidade fantástica. Todas as pessoas que estão à volta da equipa do Ser Holística são mulheres muito talentosas. E é isso, e tendo visto também já o que tantas participantes que vamos conhecendo nos encontros ao vivo e tudo isso, o que elas dizem, o que elas sentiram, o que elas cresceram, eu vendo de fora, e estou sempre a dizer isso, acho que é das coisas mais bonitas que tu já criaste e das coisas que eu vejo que mais ajuda quem participa e que todas as mulheres deviam participar. Inscreve-te já!
Obrigada, amor. Claro que eu estou com lágrimas nos olhos. Obrigada, acho que foi muito fixe ter aqui uma perspectiva diferente, sem ser só eu aqui a falar. Nós estamos com inscrições abertas, o programa vai começar no dia 14 de março e as inscrições fecham uma semana antes, portanto venham daí. Depois não sabemos bem quando é que vai ser a próxima edição, talvez no final do ano, portanto agora para mudarem, para virem nesta viagem, é agora.
Exatamente, e inscrevam-se porque vem aí a parte em que eu tenho mais trabalho, que é fazer menus e preparar os menus à medida para cada programa, que é o que temos sempre feito. E pronto, e quero muito que experimentem as receitas, nas quais muitas delas também tenho mão, e gosto muito de ver quando vocês gostam delas ou quando vocês têm as vossas dicas ou as vossas críticas e que podemos ir melhorando.
Sim. Ok, então, queria perguntar-te o que é, eu tenho partilhado aqui muito este conceito de superconsciência, não é? E tu conheces a minha visão, quando tu pensas em superconsciência, o que é que isso representa para ti?
Bom, não sei, o termo superconsciência, eu lembro perfeitamente da primeira vez que tu começaste a usar, que foi quando fizeste o retiro, foi quando veio assim este termo, que para mim não fazia parte do meu dicionário. Mas que eu sinto que é mais um sinónimo para várias outros termos parecidos. Eu o que sinto é que tem a ver com uma maneira de estar na vida e com alguns momentos em que nós estamos na vida, em que a vida flui. Em que a vida flui, e não simplesmente porque nós deixamos de nos esforçar, mas porque o esforço já não dá trabalho, ou o trabalho já não implica esforço, não sei, que de repente as coisas correm com uma grande facilidade e em que conseguimos muito bem separar aquilo que é um lado muito, muito emocional, muito do nosso ego, de outro lado que é aquilo que está mais cá no fundo e aquilo que eu realmente quero e que é isso que faço, não é? Diria que é um bocadinho a minha explicação.
Sim, é isso, cada um tem a sua visão, mas eu acho que estamos todos aqui, pelo menos na nossa relação, a trabalhar para o mesmo, não é? Que é tentar ao máximo estarmos de coração aberto. Eu acho que isso é sem dúvida o que nos mantém mais unidos, é, não querendo estar aqui a bajular-nos, mas é, nós realmente estamos aqui na nossa relação com o coração aberto. Acho que não temos joguinhos, não temos... não estamos aqui a tentar competir, sem temos uma comunicação completamente aberta e mesmo uma relação aberta no sentido em que abrimos à possibilidade de estar com outras pessoas, de sentirmos que somos livres, totalmente para ser quem somos enquanto indivíduos, não é? Mas também na nossa relação não há assim grandes limites, não é? Desde que faça sentido para os dois, está tudo certo sempre.
Sim, eu acho que tanto não há limites como nós falamos no início, o final da nossa relação, tal como ela é, de estarmos os dois, de viver juntos e casados, é sempre uma possibilidade em aberto, não é? É sempre uma coisa que nós, não sei, vamos sempre estarmos a passear numa praia qualquer, né? Não sei se nas Filipinas ou num sítio qualquer, e de termos
não
a conversa.
Nas Galápagos.
Ok, nas Galápagos, ilhas tropicais onde nós já não vamos há demasiado tempo. E de estarmos a pensar, aconteça o que acontecer amanhã, não é? E a nossa relação, nós não sabemos o que é amanhã, e apesar de termos assinado uns papéis a dizer que casamos para o resto da vida, sempre deixámos isso em aberto, mas o que vivemos hoje vai ficar connosco para sempre, não é? E, portanto, o que vivemos nesse momento nessa praia continua cá connosco, e se amanhã nos separarmos de uma maneira ou de outra, vamos ter sempre isso. E acho que é muito essa questão, por um lado, de viver o momento e o momento que estamos a viver os dois e o momento que cada um está a viver na sua vida. E por outro, tentar sempre abrir o jogo, não é? Às vezes nós temos aquela coisa de eu sei que ela está a pensar isto, não é? E a tendência às vezes é, mas eu não quero ir ali. Tipo, eu sinto que ela está triste, chateada, quer que seja, por causa disto que aconteceu, e eu sinto que se trouxer isto à tona vai ser difícil, mas bora lá, se ela está assim, tipo, não vale a pena aquela coisa do eu sei que tu sabes que eu sei, é muito limitante a certa altura, e portanto vale mais dizer, ok, nós sabemos os dois isto, e se calhar, e às vezes, não é, temos estas conversas e tu dizes, não estava a sentir nada disso, e portanto também é muito mais clarificador e é muito mais... expõe muito mais quem nós somos um ao outro, não é? Eu acho que ao longo dos anos, se calhar, como é natural, e então com o filho fomos perdendo, se calhar, aquela paixão inicial, não é? Aquele brilho que é quase... por estarmos apaixonados por alguém que é quase imaginário, mas fomos conhecendo-nos um ao outro de uma maneira mais real, não é? Acho que agora conhecemos muito melhor quem é a Cláudia e tu sabes muito melhor quem é o David com tudo o que isso... implica.
Sim, estava a pensar no trabalho de parto em que tu me viste como mais ninguém me viu na vida, não é? Só isso. Uma das coisas que nós estamos a trabalhar em nós e que é, pronto, tem sido esta dificuldade de, não sei como dizer isto sem nos expor demasiado, porque não vale a pena, mas é a nossa maior dificuldade no último ano e meio, dois anos, tem sido encontrar um ponto de equilíbrio entre o nosso lado profissional e pessoal, diria eu, não é? Porque tu estiveste muito envolvido comigo e depois chegou a altura de ires à tua vida e não sabias bem que caminho querias seguir. Então estás nesse processo teu de descoberta, de ganhar confiança, de perceberes o que é que queres fazer, e para mim às vezes é muito difícil não agir de DEG, não é? Porque quero resultados rápidos, porque quero a estabilidade financeira e profissional da nossa família rapidamente, não é? Então aí eu sinto que são os momentos em que eu entro mais na personagem e fico tipo impaciente e digo coisas que se tiver noutro estado de consciência não diria, não é? Mas depois acho que se calhar aquele primeiro trigger para iniciarmos uma conversa são as personagens, mas acho que depois sempre que conseguimos, durante a nossa conversa, passar para um estado de maior consciência, de presença, de... Então viver nesta ambiguidade de há uns dias em que a minha personagem está muito presente e eu estou irritada porque as coisas não aconteceram ao ritmo que eu queria, e há outros em que eu sinto só uma compaixão gigante e penso, ah, ele está a fazer o caminho dele e que bom é testemunhar isso, e estamos os dois a expandir e a crescer. Como é que é para ti gerires a tua personagem e a tua consciência nos nossos processos de desentendimentos, desencontros, desalinhamentos, como quiseres chamar?
Então, eu acho que passa muito por um processo que não tem só a ver com a nossa relação. Eu sinto que é uma coisa que eu internamente tento fazer ao máximo, e que é sempre um certo questionamento, não é? De, espera aí, agora estou irritado. Eu estou irritado porquê? Não é? E às vezes há pequenas coisas, quer dizer, às vezes vem de cansaço, às vezes vem de acordei a meio da noite porque tenho uma criança que acordou e está não sei o quê e está-me a pedir uma coisa e eu não percebi e estou meio a dormir e te dou uma resposta torta quando tu me tentas ajudar e logo a seguir perceber, espera, tu porquê é que foste até ali e será que é que essa irritação que tu sentes que é alguma coisa real ou... Não é? Tipo, ou estás só estressado com alguma coisa, estás a dormir, estás aí qualquer coisa emocional que não tem nada a ver com algo real, não é? Com algo que realmente tenha passado entre nós ou que seja nosso. E eu acho que esse questionar sempre, e às vezes não acontece logo no momento, mas às vezes também temos de deixar as emoções fluírem um bocadinho, mas... o mais rápido possível tentar perceber, espera, porquê é que estás neste estado?
Uhum.
E grande parte das vezes, se nós nos formos questionando desta maneira, chegamos a uma resposta que é, isto não, eu não estou irritado por causa disto. Eu, portanto, há aqui outra coisa qualquer e bora lá tentar perceber o que é essa coisa e se for preciso discutirmos os dois sobre isso, não é? Discutirmos no bom sentido de conversar, de trazer os assuntos e de... principalmente mostrar essa vulnerabilidade de, olha, tipo, eu senti isto e porque é que eu senti isto? Tu também sentiste isto? Faz sentido? Não faz sentido? Às vezes também é fixe esperar para o dia a seguir quando dormimos os dois melhor ou acho que também não, muitas vezes não vale a pena ter as conversas cheias depressa, mas é isso, quando nós questionamos essas emoções, esses... impulsos que muitas vezes temos, isso ajuda-nos, vai-nos guiando a ver seguinte que eu sinto assim, se calhar já nem preciso de ter essa conversa rapidamente comigo, penso, espera, tu estás aí todo chateado, mas não aconteceu nada, é só a tua personagem, como tu dirias, que ficou magoada com uma coisinha qualquer, mas que não é real, que não é sequer sobre ti, que não é, não é? Eu acho que muitas vezes nas relações, e não só nas de casamento ou de relações, não é? De amor entre duas pessoas, nós ficamos muito chateados com coisas que não são sobre nós, não é? Alguém está a sofrer e faz qualquer coisa que não é fixe para nós, mas que não é necessariamente, muitas vezes não é sobre nós, às vezes é e também temos que enfrentar essas coisas, mas tantas vezes que vemos as pessoas a adotarem os maus dos outros e a ficarem em estados alterados por coisas que não são por causa delas, não é?
Sim. Ou às vezes são sobre nós, tipo com o Vicente, não é? Coisas que lhe dizem ou que lhes fazem a ele e que ele está-se nas tintas, mas nós é que ficamos cheios de gatilhos, não é? Tipo, isso também é interessante. Eu sinto que tu estás a mudar, e é claro que eu também estou a mudar, mas eu sinto que o teu coração está cada vez a expandir mais, que é cada vez mais fácil. Se calhar é engraçado, nós fazemos sempre caminhos diferentes, mas eu sinto mesmo que tu estás cada vez mais sensitivo, mais conectado contigo. Não sei se tu sentes isso também, eu creio que sim. Sinto que te emocionas com mais facilidade, que mostras mais a tua vulnerabilidade do que se calhar há alguns anos. Atribuis isso a esta expansão de consciência que estás a passar, ao facto de teres sido pai, que experiências é que tu tens vivido intencionalmente para trazeres essa expansão para a tua vida?
Não sei, eu quando fui assim olhar para trás, eu acho que eu e foi uma conversa que também tive na psicoterapia, mas fui encontrar assim um bocadinho um momento de quebra, se calhar, de quem eu era ou de quem eu achava que era.
De morte do ego.
No momento em que tive digamos, um falhanço profissional, a primeira vez em que isso realmente aconteceu, que foi, na altura, foi logo a seguir ao Vicente nascer, em que eu aceitei um emprego de imensa responsabilidade numa área que era a minha, mas que não era exatamente o que eu queria fazer, e eu sabia disso, mas que era uma oportunidade tão boa em termos financeiros e da estabilidade que podia trazer à nossa família que disse que sim. E que pensei, bom, não é exatamente o que eu quero fazer, mas tipo, eu consigo fazer tudo. Faço isto durante uns tempos e depois logo se vê. E muito rapidamente cheguei a um ponto em que pensei, não, tipo, eu não quero fazer isto, isto não me vai fazer bem, isto vai ser um sacrifício que não me vai fazer bem a mim, que se calhar financeiramente é muito bom para a minha família, mas em muitos outros sentidos acho que não vai ser, e implicava também mudarmos para a Arábia Saudita, que também era uma questão... E, portanto, eu acabei por desistir dessa oportunidade e, não sei, pela primeira vez tive a dúvida de espera aí, eu se calhar não consigo fazer tudo. Se calhar, tipo, nem tudo aquilo que eu me proponho fazer eu consigo fazer. E que eu acho que, obviamente, não é? Eu sei que há coisas que eu sei que há muitas coisas que eu sei que não consigo fazer, não é? Mas ter essa experiência um bocado na pele obrigou-me a questionar quem é que eu era. E acho que isso, e essa dificuldade que eu senti, no fundo, no lado profissional, era algo que era um espelho, não é? Quando eu questionei quem eu era profissionalmente, cheguei à conclusão que estava a questionar também quem eu era enquanto pessoa, quem é que eu achava que era e quem é que era mesmo, e quais eram os medos, os bloqueios que eu tinha aqui, que me tinham feito, por um lado, aceitar um trabalho que eu quase à partida sabia que não queria fazer, e por outro, que depois de o ter aceito, que não me tinham deixado aguentar esse trabalho, que não era assim tão mau, mas simplesmente não era para mim, que se calhar noutra situação poderia ter-o feito e teria... Não teria sido a melhor coisa da vida, mas às vezes fazemos coisas que não adoramos.
Sim, sobretudo o pacote, não é? Foi um antigo chefe com quem tu estás super bem, que te convidou diretamente, não foi nada que tu tenhas procurado, portanto...
Sim, foi algo mesmo que veio ter comigo, foi-se uma oportunidade que choveu, e que ao mesmo tempo, ao dizer não, também fechei algumas portas, não é? E depois, pronto, a paternidade, que também foi... Algo que estava a acontecer ao mesmo tempo e super forte, e que eu acho que, de uma maneira ou de outra, nos faz questionar muito também quem é que nós somos, e quando vemos às vezes as respostas que damos ao nosso filho, ou aquilo que pensamos dizer, e depois pensamos, mas espera aí, porque é que eu acho isto? Porque é que na minha cabeça, todos nós sempre, quando eu for pai, eu vou fazer isto, aquilo e aquilo outro. E depois, quando lá estamos no momento, de repente, espera. Porque é que tu achas isto? De onde é que isto vem? E eu acho que se calhar nestes 2 anos e meio, desde que o Vicente nasceu, que tem sido assim um processo com fases melhores e piores, mas que acho que se transforma num processo de crescimento e de autodescoberta muito, muito forte.
Sim. Então, e como é que tu tens chegado lá, para além de questionares e...
Estou a pensar, fiz assim variadas coisas. Diferentes, desde lá está, de arranjar um psicólogo e conversar sobre muitos destes temas com alguém que está de fora, não é? Que não conhece a nossa vida e que vê as coisas de uma perspectiva muito diferente. Ajudou-me muito em muitas coisas. Outra coisa que me trouxe, se calhar, insights ao que também é. Não sei, alguns dos bloqueios ou alguns dos issues que andavam aqui foi ter experimentado cogumelos mágicos, que tenho que dizer que para mim foi uma experiência muito positiva e que trouxe também aqui alguns questionamentos. Não sei, há assim uma certa, quase durante aquela viagem apareceram-me, e essa é a primeira viagem, apareceram-me alguns questionamentos com questões familiares e coisas da minha infância, coisas do meu presente, que de alguma maneira naquele estado eu pude perguntar a mim mesmo, ou seja, fazer essa pergunta de então, e o que tu sentes é isto? E ter uma resposta quase muito mais clara de não, eu não sinto isso, o meu medo está noutro sítio. E que são questões que nesse caso também levei depois de volta para a psicoterapia. Fiz também uma sessão de Theta Healing há pouco tempo, que foi também super, super positiva. apesar de eu ser muito cético em relação às explicações por trás de grande maioria das terapias alternativas, acho que muitas vezes são coisas que vivem muito mais da experiência do que da explicação por trás. Claro, não acredito que, ou seja, não é uma coisa científica, é uma coisa que as pessoas experimentaram tantas vezes e foram aperfeiçoando maneiras de falar com o nosso ego, com o nosso verdadeiro eu, com a nossa alma, com tudo isso de uma maneira profunda, e portanto essa experiência também me trouxe muito e me fez um bocadinho buscar coisas da minha infância e de dinâmicas familiares e tudo isso, coisas que eu sempre achei que durante muitos anos achei que não importavam, que estavam resolvidas, que estava tudo bem, que não havia aí nada, que isso era ok, está bem, né? Toda a gente tem os seus traumas da infância, mas isso ficou para trás, e que de repente, ao longo deste processo, fui-me apercebendo dos ecos, não é? Daquilo que se passou antigamente, das minhas vivências, da maneira como enfrentei os meus medos, tudo isso, de como isso me moldou e me fez quem eu sou, e criou também alguns problemas ou algumas fragilidades que é importante resolver, que é importante enfrentar neste momento. E acho que é muito esse caminho que eu tenho estado a fazer.
E em que ponto do teu caminho é que sentes que estás neste momento? De repente isto virou uma conversa.
Sim,
de exato. David.
Sim. não sei, eu acho que é... O problema disto é que quando nós abrimos um bocado o baú e pensamos, olha, peraí, afinal há aqui coisas para resolver, fica um bocadinho aquela coisa de, se calhar quando resolver estas vão-me perceber que há, que há outras a seguir e que depois há outras a seguir, mas que ter essa consciência em si mesmo também é um bocadinho uma resolução. É, também é um bocadinho um assumir que eu não sou uma personagem estática que já resolveu tudo e que está tudo bem, mas sim que até ao fim da minha vida vou continuar a resolver e principalmente a tentar resolver e a questionar essas partes de mim mesmo.
Sim, eu acho que por estarmos a fazer este caminho, eu consigo sentir muito mais admiração por ti agora. Se calhar, quando começámos a namorar, sentia mais aquela paixão que tu estavas a dizer ao início, de talvez de uma pessoa que eu imaginei na minha cabeça, não é? E agora há uma admiração, há um querer estar a fazer este caminho contigo e acompanhar-te e ver da mesma maneira que tu vês o meu, não é? E isso é espetacular. Também acho que uma das coisas que traz super consciência à nossa relação é a forma como somos pais, porque nós estamos sempre a questionar o que é que faz sentido para a nossa família.
Pois nós fazemos a parentalidade consciente.
Sim, e de... Pá, há imensas vezes, não é que... Não há imensas vezes, mas de vez em quando, ontem a minha personagem ficou muito ativa porque fizeram um comentário sobre o cabelo do Vicente e eu comecei logo a refilar e a dizer que devia ir falar com essa pessoa que fez o comentário sobre o cabelo do Vicente, diretamente ao Vicente, e tu disseste logo, tipo, Cláudia, não, isto não é sobre ti, tipo... E eu acho que nós, ao trazermos esta...
Não, se calhar, é daquelas coisas que pode ter sido zero grave ou... muito grave, não é? Num certo sentido. Mas não faz sentido partir logo do princípio que foi algo feito com maldade, que foi algo feito para... Não é? Às vezes é só... Pá, se calhar alguém disse qualquer coisa numa conversa que estava a ter com o nosso filho e ele repetiu uma frase ou disse uma frase qualquer. Isso não tem que significar que há um plano maquiavélico, não é?
Claro.
Que nós às vezes, enquanto pais, nesta busca de proteger os nossos filhos, imaginamos que à volta há planos maquiavélicos para darem cabo daquilo que nós queremos, não é, fazer da maneira como eu quero que o meu filho cresça. E,
sim,
não sei, e o que eu disse nessa altura foi também que não nos podemos esquecer que o nosso filho está no mundo e que, portanto, de uma maneira ou de outra também vai haver muitas coisas que se calhar eu preferia que ele não ouvisse, não é? Mas faz parte.
Sim. O que eu queria dizer é que eu sinto mesmo que ter um filho, que nós somos... Tu dizes isso imensas vezes e eu sei que vai soar super convencido e não sabemos como é que o nosso filho se vai se transformar, mas nós somos bons nisto, de sermos pais, porque estamos sempre disponíveis e abertos a conversar, não é? E a tentar perceber, espera, como tu estás a dizer há bocado, tipo, em criança nós ouvimos, e é muito comum na nossa sociedade, por exemplo, dizer quando uma criança está a chorar, não chores, não é? E se calhar as primeiras vezes, quando ele era muito bebezinho, saiu-me, quando ele chorava, não chores mais, bebê, eu estou aqui. E agora, é que para nós não faz sentido dizer isso, e não sei se é um bom exemplo, mas o que eu quero dizer é que eu sinto que através da parentalidade e da maternidade, vá, parentalidade em geral, nós conseguimos chegar a estados de superconsciência porque estamos sempre disponíveis a questionar e a não levar as coisas ao extremo, não é? Do tipo, ai, fazemos esta parentalidade super alternativa e o nosso filho não tem acesso, nunca comeu açúcar, por exemplo. Uhum. E para nós é tipo, não, se nós de vez em quando gostamos de comer um gelado, então ele vai participar nesse momento, claro, de família.
Eu acho que aí na questão da parentalidade tem a ver com, por um lado, um certo empoderamento, não é? De, espera, eu não tenho que fazer o que os meus pais fizeram, eu também não tenho que seguir o método XYZ, mas quero muito questionar todos esses e chegar àquilo que eu acho que é o resultado melhor, o resultado melhor para nós, para a nossa família, para o nosso filho. E ao mesmo tempo ter sempre a humildade de pensar, pá, provavelmente isto vai dar cocó como a maior parte das educações dão, tipo, meu filho vai ter traumas, eu vou fazer coisas ao lado, ele vai ter, não sei, comportamentos que se calhar fomos nós que fomentámos e que não são super fixes, ou se calhar vai, não sei, é assim um bocadinho...
Neste momento é demasiado fixe para nós conseguirmos, não é, projetar, sim, alguma coisa.
Sim, ou nós somos demasiado cegos para vermos como ele está todo estragado.
Não, ele é
muito fixe. Mas eu acho que é sempre esse questionamento de... Nós vimos fazer estas maneiras todas, nós vimos coisas que gostámos e coisas que não gostámos, nós interiorizámos muitas coisas em relação a como é que se tomam conta de crianças e aquilo que, quando for eu, não, os filhos têm, nós temos é que ter mão neles e nós temos é que fazer. Ouvimos sempre um monte de coisas que muitas vezes interiorizámos e questionar sempre, não sei, eu acho que nós fazemos muito isso, acho que não somos super, não andamos sempre à procura do próximo método, não é? Mas, mas estamos sempre a questionar, espera aí, olha, eu vi isto faz sentido para nós, isto faz sentido para o nosso filho, e depois ter aquela coisa de, epá, isto, pronto, é muito possível que isto não funcione e está tudo bem porque...
Uma pessoa isto, que está fundo, sempre a mudar.
Sim, isto é tudo um bocado ao calhas também. É tudo um bocadinho...
Sim, mas eu gosto de pensar que nós não estamos a fazer as coisas ao calhas, não é?
Mas não é isso. Todos estes métodos, tudo isto é alguma tentativa em erro, mas pá, não há nenhuma maneira de isolar uma criança do mundo e educá-la. Ou seja, aquela coisa de dizer, não, eu eduquei o meu filho desta maneira e por isso é que ele é assim.
Sim.
Se calhar não, foi porque teve aquela pessoa na escola que lhe deu não sei o quê, foi porque os amigos, sabes, eu acho que há pais fantásticos que podem ter filhos que... Acho que não quer dizer isto, mas que correm mal ou que são, tipo, que as outras pessoas podem julgar como não correu muito bem. E pais péssimos que tenham filhos muito fixes. Eu acho que há tanto disto da parentalidade que nós não controlamos, para além de filhos fixes e filhos péssimos ser também uma... uma em si mesmo uma construção muito, muito estranha, não é? Eu acho que é isso, há muito que nós não controlamos, vamos fazer o nosso melhor, mas vamos também deixar que, principalmente, que o Vicente seja quem é bem.
Uhum. Aquilo que eu considero que é mais importante neste caminho de termos uma super consciência nas nossas relações, e a seguir tu podes complementar, David, é sem dúvida nós termos esta clareza de aqui nesta interação e neste pensamento... Onde é que está a minha personagem ferida? Onde é que está o meu ego que ficou muito irritado ou magoado ou carente? Onde é que eu estou a projetar os meus traumas? E depois também no momento, quando as coisas estão a acontecer, às vezes respirar, não é? E conseguirmos afastar ou então comunicar, olha, eu não estou agora disponível, estou muito chateada, não estou disponível para ter esta conversa contigo, mas que de facto trazer este estado que na verdade se calhar nem devíamos chamar de superconsciência, tem a ver com a base de uma relação humana saudável, não é?
Uhum.
E eu acho que acima de tudo um coração aberto, não é? Porque se eu escolhi estar contigo neste momento, se é contigo que eu quero partilhar a minha vida, se é contigo que eu quero viver este caminho, então eu vou entregar-me a ti a 100%, sem estar com medo de ser magoada, de que há muito também, muitas vezes, estas questões nas relações, não é? Das pessoas viveram coisas difíceis no passado, então agora têm medo de se entregar. Eu acho que nós nunca tivemos, nunca. Sinto uhum. mesmo que foi uma coisa que desde o primeiro dia nós nunca tivemos medo de nos entregar e dizermos o que sentíamos e de chorar e de... Desde o primeiro minuto, não é? Em que ainda não estávamos a namorar, mas confessámos que já gostávamos um do outro e não sabíamos o que é que ia dar. E ali ninguém teve com joguinhos, não é? Eu acho que isso também é uma coisa muito madura para estarmos nas relações.
Sim, eu acho que também estás, num certo sentido, estás a elogiar-nos e algo que eu não sei se é propriamente um bom elogio, porque eu acho que nós temos, se calhar também, em certo sentido, uma vantagem, que é, nós também nunca fomos muito bons em joguinhos, nem em seduções, nem em, nessas coisas, não é? E nesse sentido, abordámos a coisa mais do género, olha, vou ser eu e que se lixe.
Uhum.
Gosto de pensar que correu muito bem até agora, mas acho que em grande parte não foi um...
Sim, não faz tipo, parte de nós.
Sim, ou melhor, não foi quase uma decisão consciente, foi mais de género de tipo, não, olha, não sei fazer isto de outra maneira. É de género
sim.
pensar em estar aqui a imaginar um jogo que não sei o quê e agora eu vou fazer para ela achar que eu não sei. Pronto, esse tipo de coisas acho que nos dá tanto trabalho mentalmente, acho que nesse sentido é muito fácil para nós evitar esse jogo. E depois, estávamos a falar da educação do Vicente, e eu estava a dizer que, como, em certo sentido, ele vai ser o que ele for, e eu acho que connosco, em grande parte, também.
Uhum.
Portanto, não vale a pena nós também estarmos a tentar controlar a nossa relação e não sei o quê, mas, ok, vamos ser nós mesmos ao máximo e ver para onde é que isto vai, mas, pelo menos enquanto estivermos juntos, sermos o mais... sinceros e o mais abertos e o mais super conscientes possível.
Uhum. Obrigada, David. Foi muito bom estar-se aqui.
Obrigado pelo teu convite e
estás
pronto.
Sempre eu gosto convidado. Sempre, eu sabes gosto que eu sempre... adorava, posso deixar aqui a deixa, eu adorava que nesta temporada eu tivesse um episódio a falar sobre os vários formas de atingirmos estados de superconsciência através de cogumelos mágicos ou hipnose ou... e adorava que tu viesse aqui explicar os benefícios do que é isto de tomar cogumelos mágicos. Não precisas falar sobre a tua experiência, mas eu acho que tu leste tanto e pesquisaste tanto antes de tomar essa decisão de fazer essas viagens, que podia ser interessante. Repara como eu já estou aqui a mandar uma escada.
Eu ao mesmo tempo a dizer, sim, isto até, pronto, acho que não correu mal, mas prefiro não vir cá. E a Cláudia a dizer, olha, vem cá outra vez, gostei muito.
Estás sempre pronto, estás sempre convidado para vir aqui.
Obrigado pelo convite. Vou tentar evitar ao máximo.
Obrigada, amor, até já.
Até já.